dois, três e... Gravando!
Aqui é a Lari.
E aqui é a Laura. E é com grande falta de vergonha na cara que colocamos nossa voz à tapa.
Agora, mais equilibradas e adultas.
Porém, depende.
Migas! Hoje a gente tem uma amiga maravilhosa aqui. Lara! Que vai falar sobre empreendedorismo feminino.
E a gente chamou a Lara por quê? Porque agora é ela que bomba nessa cidade de Franca, né?
Porque ela é o quê? Uma mulher empreendedora.
Não, é? E agora ela tá arrasando. Posta story com a Lara, é resposta na certa.
Dominando a cena tatueira.
Gente, o mais importante é ter umas amigas que te elogiam. Que põe, sei lá, pra cima.
Não, amiga, eu tô chocada com o seu engajamento. Seu profissionalismo. Como é que é isso? Me explica.
Meu profissionalismo.
Não é?
É.
Não é?
É.
Pra começar o episódio, eu queria só que você contasse toda aquela história da sua maneira, tá? Fica tranquila. Toda aquela história de larguei a faculdade no último ano, comecei outra coisa, trabalhava com isso. Como é que é isso aí?
Conta o seu rolê.
Foi muito louco, né, amiga? Esse dia foi louco.
Quem viveu que diga.
Nossa, quem viveu esse rolê lembra. Não, mas assim, eu queria muito tatuar. E eu queria muito trabalhar com desenho. Mas eu acabei entrando na faculdade porque tinha um tabu, né? De tipo assim, ah, eu vou ser tatuadora. Mas não se olhava assim, ah, é uma profissão. Ah, dá pra seguir uma carreira. Não, era... Bom, pelo menos eu e minha família, a gente não conseguia ter esse tipo de visão. Nem eu, até porque eu não tive peito pra ser tatuadora lá atrás. E aí eu comecei a fazer arquitetura e comecei a trabalhar na área, comecei a trabalhar com um monte de arquiteto, comecei a trabalhar com loja. Achei ótimo.
Foi uma delícia.
Foi.
Nossa,
sim.
Mas era muito bom mesmo. Zoeira, não. Aí eu vi que não tinha nada a ver assim no rolê. Não tinha nada a ver comigo. Eu me sentia muito presa. Chegou uma época que eu não queria acordar pra ir pra faculdade. Tipo assim, nossa, mas eu vou lá fazer esse curso e é uma coisa que eu não gosto, que eu não quero seguir, que eu nem me identifico mais. Mas eu tinha um peso grande da minha mãe, assim, de...
Tem que ter uma formação.
Não disso. Não disso, porque eu não pensava assim. Eu tava fazendo mais pra poder agradar ela. Então o peso era tipo assim, vixe, mas sempre foi a minha mãe. Pô, é a maior correria, eu não sou idiota, eu tô vendo desde criança. Aí chega aqui agora, ela pagando a minha faculdade, eu vou abandonar?
Nossa, que pesado.
Isso foi o meu maior peso, assim. Isso foi uma coisa que literalmente doeu na época, porque foi foda. Porque aí as pessoas achavam que você tava tomando uma atitude que era de largar a faculdade e começar numa nova profissão. As pessoas que eu falo é tipo... A gente fala muito no geral, mas é gente da família, gente que a gente conhece e sabe qual é a opinião. E achava muito assim, que, sei lá, que eu era uma ingrata, sabe?
Tava
que eu
jogando
tinha cagado com o investimento da minha mãe e que eu tava fazendo isso de uma maneira irresponsável e tudo mais. Então, isso foi muito complicado. Trancar a faculdade não me gerou dúvida, muito pelo contrário. Igual a minha mãe perguntava muito na época, ah, mas você tava carregando matéria? Não tava, tava tudo bem. No meio de um projeto, assim, no meio não, no começo de uma elaboração de projeto, era um tema livre. Olha essa fita. Era um tema livre, e aí eu resolvi fazer um estúdio de tatuagem. Porque eu pensei comigo, pô, se eu não posso ser tatuadora, não que eu não posso, né? Mas se eu não tenho peito pra ser tatuadora... Então, eu vou projetar um estúdio de tatuagem. E aquilo me deixou numa bosta, amiga.
Nossa, imagina.
Tipo assim, o que, que você tá projetando em estúdio de tatuagem? Projetar é... Você acha projetar horrível. E cheguei na minha casa, o Luiz queria ver uns livros de inglês. Quando eu peguei, eu achei uma redação minha de inglês, que era o que a gente seria no futuro. E bem, eu seria tatuadora. Mas eu seria tatuadora... E eu teria uma loja que não seria uma loja gótica, mas só venderia preto. Eu vou te mostrar essa redação.
Eu seria gótica, sim.
É.
Né?
Era só de roupa preta e tatuagem. Olha o rolê. Aí eu pensei assim, calma. Eu tô projetando um negócio, um estúdio de tatuagem, eu tô ficando frustrada com isso, porque eu queria trabalhar no estúdio e não construindo um estúdio. Com 12 anos, eu tinha peito, sei lá, vou usar essa palavra, pra falar pra minha professora de inglês e mais a minha turma que eu seria tatuador e agora eu não tô sendo, porque alguém acha que outro caminho seria mais estável, entendeu? Então, no momento que eu consegui fazer essa reflexão, foi quando eu abandonei a faculdade. Só me doeu pelo fato da minha mãe. Não me doeu ter trancado, eu não me senti insegura.
Você não se sentiu mal por ser o último ano, praticamente?
Não, faltava um ano e meio, porque quando eu tranquei, eu tava na metade do quarto ano. Não me senti mal por isso. Não me senti mal por isso, porque eu tinha uma plena consciência assim. Cara, a gente não sabe quanto tempo vai viver. É um jeito de pensar a vida de uma maneira extrema? Não, de uma maneira extrema, não. Mas a gente tem que ter um fundinho de consciência que você pode viver, sei lá, até os 100 anos e você pode morrer com 20 e poucos, entendeu?
E aí, o que que você fez, né?
E aí, eu não queria ser uma pessoa frustrada. Então, assim, bom, falta um ano de faculdade. Falta um ano de faculdade, mas vão ser um ano e meio que eu vou estar muito infeliz, que eu vou estar fazendo um trabalho que era pra eu fazer de um jeito, mas pra mim vai estar parecendo que eu tô carregando um elefante. Então aquilo não me deixa confortável. Que é a linha de pensamento que eu carrego até hoje.
Uhum.
Se eu tô com vontade de fazer alguma coisa ou de viver alguma coisa e aquilo tá no meu alcance de fazer, depende de mim, então beleza, eu vou me permitir fazer isso. Mas foi só nesse momento, assim, de conseguir ter essa consciência de que a minha felicidade, a minha realização pessoal, eu acordar e trabalhar com uma coisa que me enche o peito, valia muito mais do que um diploma, do que um status de arquiteto urbanista, porque eu teria o diploma com mais um ano e meio de faculdade, mas aquilo não ia significar absolutamente nada pra mim, assim, então foi isso.
O que fez você mudar foi querer fazer algo que você gosta pra caralho.
Exatamente. Por que a tatuagem? Por que eu quis fazer tatuagem? Eu não sei te falar, ai, um dia eu vi... Não teve isso, uhum. Assim. Eu era criança, eu tinha 12 anos. Mas eu achava da hora. Eu achava bonito, aquilo visualmente me agradava. Eu gostava da ideia de você fazer uma coisa e ser numa pele, sabe? Porque você precisa da outra pessoa colaborando com você e aquilo ali ela carrega de uma maneira permanente que pra ela tem um significado foda. Mesmo que a tatuagem não tenha um significado, só de você ter ela no teu corpo, se sentir bem, se sentir bonita, autoestima lá em cima, é uma conexão muito da hora, assim. Agora, quando eu quis a tatuagem, eu não sei, mas eu sempre achei muito da hora. Tanto que hoje eu estou... Nessa
em processo de vir.
Em processo de se pintar todinha.
Mais ou menos, por aí.
Como a gente vai falar de empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino, eu peguei alguns dados e fiquei pensando muito durante toda a semana, e mesmo antes, né, porque a gente marcou e desmarcou esse rolê um milhão de vezes por conta dos problemas todos que a gente teve, e eu fiquei pensando muito nessa questão do trabalho, né? E aí, eu fui atrás de buscar como que tá a situação da mulher no mercado de trabalho. Primeiro que eu queria pontuar que quando fala de trabalho, não tem como falar de trabalho sem falar de machismo estrutural. Porque o trabalho, eu não preciso nem ficar aqui introduzindo como o trabalho era visto pelo homem e não pela mulher e daí tudo o que aconteceu, né? E aí eu peguei, entrei no site do IBGE e vi o censo de 2010 e eu percebi algumas... mudanças muito, algumas diferenças muito drásticas nessa questão de gênero, né? Então, pelo censo de 2010, foi concluído que o salário da mulher, independente da área que ela atua, da mulher brasileira, é 70% do rendimento médio do homem, ou seja, a gente tá aí ganhando um tanto bom a menos, né?
E a gente trabalha mais.
E a gente trabalha, pelo censo, a gente trabalha mais, estuda mais, e se interessa mais pelas coisas do trabalho, mas ainda assim tem um rendimento menor.
E leva uma tripla jornada.
É, né? Exatamente.
Pra casa, os filhos.
Tudo isso.
Na maioria das vezes.
E o que me chamou a atenção nessa pesquisa do censo é que antes a mulher quis e entrar no mercado de trabalho. Quis não, ela foi meio que obrigada também, porque lá na guerra, no período de guerra, tá, os homens saíram pra lutar, pra defender alguma coisa, as mulheres estavam aqui sozinhas cuidando dos filhos, elas precisavam de renda, então ali na Revolução Industrial, guerra e tal, elas começaram a trabalhar. E aí, elas vêm entrando, e aí, é direito do trabalho, não sei o quê, carteira assinada, ápice da mulher no mercado de trabalho. E agora, nos últimos anos, a gente teve um aumento das mulheres que trabalham por conta. E é isso que me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando muito nessa coisa assim, peraí, se é um direito que a gente quis adquirir, de ter uma carteira assinada, de ter benefício, de ter um monte de coisa, e aí, por que esse aumento? Né? Porque esse aumento de mulheres trabalhando informal, trabalhando por conta, montando seus próprios negócios, saindo de uma faculdade com um diploma pronto e aí querendo um negócio muito novo, empreender. E tirando assim, da alma, né? Porque hoje o que tem de negócio...
Você tem uma noção, mais de 9 milhões de mulheres estão à frente de um negócio hoje no Brasil.
Eu tenho essa informação aqui também.
Então, é muita gente empreendendo.
Eu até gostaria de completar o seguinte, mano. Eu tô aqui para falar sobre o empreendedorismo instintivo, porque eu não tenho uma base econômica,
gestora,
não tenho uma base de gestão de negócio, de gestão de crises também, de tudo que rola até você chegar num momento de resolver trabalhar com autonomia, né? Então é um empreendedorismo instintivo, é o que você faz a partir de um sonho e não visando um lugar de mercado, exatamente.
Exatamente. Eu acho que isso pega muito, né? Porque a gente começa um negócio, a gente começa a trabalhar por conta e a gente nem imagina o que que isso vai gerar ali na frente, né? O que que a gente tá, se a gente tá movimentando uma máquina ou não, se a gente tá fazendo alguma coisa ou não. E aí a discussão que eu queria ter com vocês nesse momento é isso. O que que vocês acham dessa mudança de antes... querer essa carteira assinada, já foi prioridade pra vocês ter uma carteira assinada, ter vínculo empregatício, ter... Vamos? Vem?
Eu não posso falar muito porque eu sou CLT, né?
Eu falei isso que ia ser legal, né?
Desde sempre eu sou CLT e eu não me vejo empreendendo. Talvez não sei se falta coragem ou não, mas...
Meu amor, você está empreendendo nesse podcast.
A minha profissão me levou a isso, né? Desde o tempo da faculdade, estágio, e aí as portas foram se abrindo neste caminho. E eu tô numa mesma empresa desde que me formei, né? São quase 10 anos trabalhando numa mesma empresa. Então eu nunca tive essa vontade empreendedora.
Mas foi uma vontade de ser CLT ou foi um caminho te levou?
Não, eu confesso que eu não tinha nem noção. Eu aprendi essa expressão com vocês, né? Ah, Estela, você é CLT. Eu nunca parei pra pensar dessa forma, assim, sou CLT. Eu gosto da ideia da segurança, da estabilidade, da segurança do futuro, do FGTS e tal.
Nossa, saudades.
Saudades.
Acho que a vida foi me levando, assim, sabe? Tipo, eu não vivi uma situação, por exemplo, de precisar procurar um emprego ou então de uma demissão, nada disso. São 10 anos nessa empresa, graças, né, ao Deus do jornalismo. e permaneci. Então, tipo assim, eu não sentia aquela água batendo na bunda pra falar assim, não, eu quero... E meu sonho sempre foi trabalhar com isso, né? De essa questão do jornalismo televisivo, imagem, som e tal. Então, deu tudo certo. E, ok, não tem essa coragem, esse sonho que a Lara teve. Mas muito me orgulho, acompanhei todo o processo.
É bom saber que meu sonho não era empreender. No começo.
Seu sonho era realizar o seu sonho.
Meu sonho era realizar o meu sonho.
Pro seu trabalho dar certo, você tinha que ser independente de CLT, das regras, dos padrões. Pra mim, no meu caso, não, né?
Não ia se vir alguém falar, eu vou te
mostrar sua carteira, você tatua ali pra mim.
Na época, eu trabalhava de carteira assinada, e eu lembro que foi tipo em abril. Abril eu tranquei a faculdade. E aí eu já cheguei pro meu patrão na época e falei, olha, eu tranquei a faculdade, o motivo de eu ter trancado é X, e eu vou sair da loja, eu não vou ficar na loja. E aí aconteceu dele falar, olha, mas, pô, você tem certeza? Porque é muito complicado e tal, pensa, você não vai ter um salário, vai ser um começo, por que que você não faz um meio período? Sabe, você já trancou a faculdade, então continua trabalhando pra você ter o seu fixo outro tempo que você tem, você vai e investe na tatuagem até você ver o que vira. Mano, é um pensamento que ele teve. Ele me jogou esse pensamento assim, com um bom coração, na época, realmente preocupado comigo. Mas eu tinha uma certeza muito grande, assim, que ou eu ia fazer o negócio e colocar todo o empenho que eu tinha, ou não ia dar certo. Que é você também ficar, ah, eu tô aqui meio nesse banho-maria porque eu quero esse fixo, ah, eu quero realizar um sonho. Eu acho que não dá pra ficar na corda bamba e depois lá pra frente você virar pra você ou pra alguém e falar, pô, não deu certo porque na época eu ainda tinha que trampar e eu tinha só meio período. Não, mano, eu vou fazer um negócio.
Vou dar 100% aqui.
No ápice da minha capacidade, da minha força de vontade, entendeu? Se eu vou ganhar dinheiro com isso ou não, agora eu não sei. Naquele momento eu não sei. Mas eu precisava fazer. Até porque quando fala de trampar com tatuagem, é uma questão permanente. E você tá fazendo na pele de outra pessoa. No lugar de outra pessoa. Então eu acho que eu tinha que ter um respeito, assim, de não tá ali porque eu tô tentando ganhar uma grana. Mas de tá ali porque eu tô tentando fazer uma coisa legal. Ponto, assim, não tinha muito... Então, na época, eu troquei essa ideia com ele. Falei, olha...
Obrigada, hein?
Obrigada, eu não vou fazer nenhum nem outro bem. Eu vou estar aqui pensando na tatu, eu vou estar lá na tatu pensando que no dia seguinte eu tenho que acordar tal hora e tá lá e fazer isso. Então, melhor não. Eu vou testar isso daqui agora, assim. E foi. Foi assim que começou, pelo menos. Por um sonho, assim.
Na hora que eu comecei a pesquisar e ler sobre, algumas semanas atrás, eu fiquei chocada com uma coisa e eu queria trocar a ideia com vocês sobre isso também. Há 6 anos atrás, há quase 7 anos atrás, eu montei o consultório, tinha ali 2 pacientes e tal, dessa maneira. Eu queria atender paciente, eu queria ser psicóloga clínica, eu não tinha ideia de que era empreender. Eu não sabia nem que, tipo assim, essa palavra nunca passou pela minha cabeça até pouco tempo atrás. Então eu não manjo de dinheiro, eu não manjo de organização financeira, eu não sei que se eu tenho que pegar esse dinheiro e pagar a conta, esse dinheiro põe na minha bolsa, sabe? Assim, é uma desorganização real, assim, o consultório pra mim. Mas aí, no dia que eu comecei a pesquisar o tema e a gente pensou em você, eu vi um negócio que, tipo assim, que esse tema de empreendedorismo feminino e no geral, ele tá sendo discutido porque a gente tá movimentando e tá transformando a economia do país.
Exatamente.
Sabe? Como
assim?
Porque
a mulher...
eu atendo um paciente aí, isso, ele troca uma grana comigo, eu presto um serviço pra ele, ele troca uma grana comigo, e aí, tipo, isso tá girando a economia.
Pelo que eu vejo, eu acho que nós mulheres, a gente tem uma imensa capacidade, uma capacidade ancestral de criar rede.
Sim.
A gente cria rede. Então, tipo assim, ó, o dinheiro que eu ganho, é claro, ganhei do meu empreendedorismo, ganhei do mas eu vou gastar ali com a minha comunidade, eu vou gastar ali com a Lara que tá fazendo tatuagem, eu vou gastar ali com a Laura, eu vou alimentar, eu vou fomentar aquela comunidade. A mulher, ela cria rede.
Sim,
ela não é o bonzão do negócio, ai, sou empreendedor, sou o cara do negócio. Ela vai criando, sabe?
Sim.
Tipo assim, ela movimenta a economia, eu acredito por isso. Porque ela compra ali uma coisinha, ela ajuda um pai, uma mãe, um irmão, um tio... Ela faz isso, ela cria conexões. Então eu acho que por isso a mulher empreendedora tem essa de movimentar.
Eu acho que a gente é muito criativa e a mulher, ela se adapta muito mais fácil do que o homem nas situações, a minha opinião. Eu acho que ela se adapta mais fácil num problema, eu acho que ela tem um jogo de cintura maior e tudo mais nesses casos. Então, por exemplo, quando a gente viu que a gente é criativa, que a gente trabalha, que a gente tem capacidade intelectual e que uma coisa... E assim, uma coisa que a gente vê muito hoje, por exemplo, 2019 tem um monte de trampo novo.
Uhum.
2018 não tinha. Então, no momento que a gente percebeu que a gente poderia criar uma maneira de empreender, e quando eu falo criar, não é criar assim, ah, eu trampo com vender roupa. Mas eu trampo numa loja, só que agora eu vou vender bombom autônoma. Não é nesse sentido. A gente cria mesmo. A gente cria o jeito, não só a profissão. A gente cria a maneira que a gente vai se comunicar, a gente cria a maneira que a gente vai alcançar as pessoas, quais pessoas a gente tem intimidade e...
E quer na rede.
E quer.
Uhum.
Quais pessoas você quer ter contato, você gostaria de trabalhar, para quem você gostaria de oferecer o seu trabalho.
Exatamente.
Então, a gente começou a perceber uma coisa que as nossas filhas vão perceber muito rápido. Uhum. Eu acho que elas não vão nem perceber, porque elas vão crescer
tá ali no meio,
com esse
tá?
intuito, sim. entendeu? Tipo assim, pô, tem 10 opções aqui, mas se eu quiser criar a 11ª, é comigo, vambora. Então eu acho que foi muito disso também. Eu acho que a gente percebeu que a gente tinha uma capacidade maior do que de trocar fralda.
Uhum.
E depois da internet... Eu acho que a gente conseguiu uma mudança muito maior de contato. Então, eu, Lara, que converso com a Laura, que conversa com a Clara, que vai conversando com essas
não
mães,
é?
E aí a gente percebe o seguinte, não, eu posso pôr minha filha numa escola e sair pra trampar, entendeu? Eu posso, vez ou outra, chegar cansada em casa e não ter tanta energia pra trocar com a minha filha, porque eu estava gastando no trabalho. Não é que você pode negligenciar o seu filho.
Imagina.
É que você pode focar no seu trabalho,
uhum.
sem a culpa de ser uma negligenciadora.
Você
foca no seu trabalho porque é um direito seu.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Então eu acho que a gente começou a perceber muito isso, assim, com esse contato feminino.
O mais legal que você tá falando de maternidade, tudo que eu pesquisava de empreendedorismo feminino caía... No
Sim,
empreendedorismo
materno.
E aí eu vi as coisas de... Ai, eu criei a minha marca porque eu queria estar perto dos meus filhos. Eu fiz isso porque eu queria estar mais próximo. Eu queria ter a manhã livre. Ou porque eu queria ter a noite livre.
Ou porque
disso.
Eu fui demitida porque eu fiquei grávida.
Exato. Porque a empresa não aceitava porque meu filho ficava muito doente. Tinha que sair. Enfim, todas essas coisas. E aí eu fiquei pensando em mim. E eu até lembrei de você também na hora que eu tava pensando nisso. Que eu pensei assim, peraí. A minha questão de ser autônoma não foi por causa da Manu. Foi porque eu amava um trevo. Não, a Manu já tinha até nascido quando eu morri o consultório. Mas em nenhum momento, tipo assim, na hora que eu saí da faculdade, eu ficava pensando assim, cara, o melhor pra mim é arrumar um trampo CLT, ser psicóloga de uma empresa, de um hospital, não sei o quê, ganhar meu fixo por mês, ter vale alimentação, vale refeição, não sei o quê, porque eu tenho filho pra criar. Entendeu? Então, esse era o meu pensamento na época, mas eu não queria fazer isso. Eu não queria trabalhar pra alguém, eu queria ter o meu jeito de atender um paciente, de sentar e fazer as coisas.
Sem ter que seguir um
E
manual.
Nesses 7 anos aí de consultório, quantas vezes eu já não procurei emprego porque eu falei, porra, isso aqui não vai.
Uhum.
Né? Eu tenho que uma vez eu usei com a Larissa a expressão assim, miga, esse ano eu vou ralar a cara no asfalto até sangrar, mas eu vou viver de consultório. E eu lembrei de você, eu falei, em nenhum momento a Lara começou a tatuar muito antes de imaginar.
Não,
Não, a Lara tá num rolê de tatuar há pouco tempo, se você for ver, tipo, como empreendedora,
faz...
como ela.
Não, assim,
2 anos?
Em janeiro, no dia 28 de janeiro, faz 3 anos. Então,
e teve
aí
todo um rolê de luna
dois
no
anos
meio.
Quando eu engravidei, fazia 6 meses que eu tava trampando num estúdio. E foi muito triste pra mim. Porque eu tava amando trabalhar no estúdio. Nossa, eu adorava aquele rolê. E eu chegava lá cedo, saía de noite, desenhava o dia inteiro. E trocava ideia com gente que tinha o mesmo sonho que eu. E aí, tô grávida.
É uma...
Nossa, cabeçada. Sabe? Sei lá o que eu pensei. Quer dizer, eu pensei assim, ó... Fudeu. Foi isso que eu pensei. Falei, pronto, fudeu, acabou minha vida. Enfim, não é assim, mas eu tô contando como eu me senti na época, né, disso. Mas eu entrei pra tatuagem querendo ser tatuadora e, de repente, eu era mãe também. Então, assim, o meu empreender é o empreendedorismo materno.
Uhum.
Por quê? Eu não tô o que eu vou falar agora eu não acho bonito. É a minha realidade.
Uhum.
E não é uma questão de... Sei lá, não é uma fala de mérito. É só constatando uma realidade que não é bonita. Mas eu já tatuei com um cliente meu segurando a aluna. Eu já tatuei enquanto o acompanhante do meu cliente fazia a aluna dormir. Eu já tatuei enquanto o amigo do cliente brincava com a aluna. Então, não adianta você falar que não tem uma dificuldade, mano. Porque ela tem. Ela tá ali. Entendeu? Então, esse empreendedorismo materno, empreendedorismo feminino, o empreendedorismo das mulheres negras, eu acho que ele tem que ser muito falado, porque não é fácil.
Até
da,
porque,
da maneira que acontece.
Até porque, né, outro dado que eu peguei é que 38% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres.
Exatamente.
E a gente
como
tá...
a sua era, né? Você falou assim, ah, eu fui muito, por, não só pela sua mãe, mas foi muito tempo você e sua mãe.
Sim,
né?
A minha mãe foi chefe de família.
Essa estatística aqui que a gente tá falando,
a minha
né?
mãe.
Eu também.
Olha lá.
A minha mãe e a mãe da Estela é bem parecida, assim, esse rolê.
História.
Sim,
de mais novo,
eu
né?
tenho,
de trampo,
eu tenho
de tudo.
O homem ali na família, né? Meu pai mora com a minha mãe, mas quem chefia a família financeiramente é a minha mãe.
A minha também. A minha, quem chefia minha família financeiramente sempre.
Então,
aqui,
100% do rolê, as famílias foram chefiadas por mulheres.
Go, girl!
Pra você ver como a gente tá trocando uma ideia aqui de um assunto atualmente revolucionário.
E que na geração
E, mano,
passada...
como a gente é idiota! Porque tá aqui, ó, tá na nossa cara. Só que agora que a gente conseguiu observar... Mas, pô, quantos anos sua mãe tem, Estela?
Minha mãe tá com 73 já.
73 anos, feminista pra caralho, empreendedora, chefe de família.
Outro dado muito interessante e engraçado é que dessas 38 famílias que são chefiadas por mulheres, 41% dessas mulheres têm seu próprio negócio, elas são empreendedoras.
Quase a metade, né?
Quase
as
a metade.
As famílias são empreendedoras.
São empreendedoras.
É o jeito que dá. Você criar um filho...
Você carregar um filho, igual você falou, carregar um filho no colo, fazer um negócio ali pra ganhar,
sim,
pagar um boleto.
E pelo amor de Deus, isso não é romântico.
Não romantiza a desigualdade.
Não, não é romântico, né? É labuto o dia inteiro, tipo, eu tenho... Na minha família, né, não tô falando da família que eu vim, né, da família da minha mãe. Mas na minha família, a nossa renda, ela é 80% do que vem do meu esposo, né, do trabalho, porque
sim,
além de psicólogo, eu trabalho com ele. Então, o que vem da família dele, né? Do trabalho que eles disponibilizam pra gente. E aí, ali, uns 20% vem daquilo que eu produzo, né? Do consultório. Nesses últimos 6 meses, 0% vem daquilo que eu produzo enquanto psicóloga. É relação o dia inteiro.
Mas você se vira.
É assim, olha, eu preciso pro consultório, deixa com o Emmanuel, daí o Emmanuel pega pra... Porque eu pego,
é uma
porque
logística,
ele precisa trabalhar, né? E um vai pra academia, o outro fica. É uma logística. É
parceria.
Pesada.
Se não for parceria, eu imagino assim, eu não imagino como as outras pessoas... Como a sua mãe.
É.
Como a sua mãe.
É.
Fizeram
mãe
todo esse rolê acontecer, sabe?
Inclusive, por exemplo, uma coisa que eu também tenho que deixar registrado. Se eu não fosse casada na época que eu resolvi abandonar a CLT, com uma pessoa
Exato.
Que me apoiou, talvez eu não estivesse onde eu tô hoje. Não que eu esteja num lugar... Maravilhoso, mas eu
tá
me sinto orgulhosa. Eu tô num caminho, eu me sinto orgulhosa do meu começo. Mas assim, se nessa época o Luiz não pudesse falar, olha, beleza, larga aqui o emprego. Eu tinha um seguro-desemprego, mas assim, muito pequeno e tal. 6 meses depois engravidei. Aí beleza, aí tem o período de gestação, aí depois tem o período da neném nasce. Então até eu conseguir retomar pro meu sonho, pra minha vontade, pro meu ideal ali, se ele não tivesse ficado de retaguarda, provavelmente eu teria sido a pessoa que aceitava a proposta do meu patrão.
Uhum.
E isso seria uma bosta, assim, sabe? Porque faltaria parte de mim em ambos os trabalhos, assim. Então, é muito complicado tudo isso, assim, hoje, o fato das mulheres que são donas do seu próprio negócio. Não é romântico você tá lá vendendo um bolo, uma coisa, com seu filho no colo.
Não.
Mas é um aperto, porque a maioria das mulheres não tem a mesma situação que eu tive.
Privilégio que você
tem. De ter o privilégio que eu tive de alguém falar... Beleza, então
vamos junto.
Eu
nessa
seguro
aqui.
Uma barra de cá e você vai chegando aí no teu sonho. Então
esse
eu
é o
acho
nosso
que.
Caso. É,
sim.
Nós três, a gente não trabalha CLT porque a gente teve um apoio.
Teve um apoio.
A gente teve apoio? Teve apoio.
Tem uma coisa super. Pode falar, Lara, eu já falei demais.
Não, eu ia falar, tipo assim, isso cai muito num dado que também tem do Sebrae, que mulher empreendedora ela tem menos da metade de chance de ter um aporte financeiro do banco.
Nossa,
eu ia falar pro seu negócio. Porque o banco não empresta para aquela mulher porque ela não tem uma garantia. Então, tipo assim, a gente, nós três aqui, a gente teve uma pessoa por trás que falou, não, beleza, quer realizar seu sonho, vai lá que eu tô aqui por trás. E quem não tem?
Exato.
E o banco não empresta o dinheiro porque você não tem garantia, porque você não tem como ter aquela garantia.
E é pra essas pessoas que a gente tem que estar gravando esse podcast. Pra deixar claro pra essas pessoas que estão tentando empreender e que estão com dificuldade, pra não desistir desse sonho também. Porque
é difícil, tem soluções hoje em dia.
É difícil, mas é uma coisa possível. Em contrapartida, a gente que teve esse privilégio tem que falar muito disso. Pra ter
pra
a rede que a Larissa comentou, sabe? De, por exemplo, eu vou comprar um bolo. Então eu vou lá na franquia X, que vende o bolo X. Mas a Dona Maria ali, faz um bolo top, da hora, gostoso, de bem feitinho, super, sabe, assim, eu acho que é por isso que a gente tem que gravar isso, pra estimular esse tipo de mercado.
Esse tipo de consumo, né?
Exatamente.
De você consumir de pessoa que tá ali ralando e esfregando a cara no asfalto todo dia.
Exatamente.
Pra que isso dê certo, sabe? É por isso que eu tenho falado muito disso o tempo todo, principalmente com a Lari, de que vamos comprar alguma coisa, mas peraí, vamos comprar de quem? Vamos fazer de quem? Né? Vamos sair. Esses dias eu falei, a gente foi comprar, eu falei, não, eu não vou dar meu dinheiro pra essa empresa aqui, não. Meu dinheiro vai pra algum lugar que, sabe, que eu acredito.
Nossa, eu sei qual é. Toda vez que eu dou meu dinheiro pra essa empresa, eu tô chorando. E eu dou, hein? Nossa!
Eu não dou mais.
Eu também não.
Essa empresa não vê meu dinheiro.
Não vê meu dinheiro.
Cara, parece que me bate um espírito de dona de casa.
Não me pega.
Eu, na minha cabeça tá assim, take my money, take my money.
Essa empresa não pega meu dinheiro.
Olha, meus lençol tá rasgado, mas eu vou gastar dinheiro.
Mas pega um real, meu.
Gente, não sigam a Lara. Faz igual a Laura. Falou que faz.
E outra coisa, se tem alguém aqui, uma mãe, uma mulher, que tá fazendo um lençol bacana pra vender,
se manifesta. Mas
que eu tô precisando.
Bota a cara no sol aí.
Fala, sou eu aqui. Você não quer comprar daquela empresa, compra de mim.
Mas eu acho que é muito importante isso, assim, esse estímulo e esse apoio, assim, sabe? De valorizar a pessoa. Não a pessoa, mas, pô, você valorizar o trabalho que ela tá fazendo, sabe? Não tem diferença nenhuma de uma Coca-Cola pra uma tia que faz vitamina. Tem que ser valorizado. Ponto.
A gente tava falando do apoio, né, do backup que a gente teve pra poder começar os nossos negócios. E eu fiquei pensando que todos que deram esse backup são todos empreendedores.
Ah,
e em algum momento que eles começaram alguma coisa, vocês ouviram, tipo, não faz só isso não, ou isso não vai dar certo, ou alguma coisa desse tipo, deles, alguém falando isso pra eles?
Não, porque a gente tá entrando num outro privilégio. Por exemplo, as três pessoas que a gente tá falando, elas tiveram o mesmo privilégio que nós tivemos com elas. Então foi o empreendedorismo que por trás tinha uma rede de apoio familiar.
Uhum. Assim, no meu caso, sim.
No seu, no meu, de todo mundo. Uhum. Então, assim, também foi aquele momento de, pô, esse é o teu sonho? Vai lá. Vai lá, nós vamos te apoiar e tudo mais. Então, essa rede que vem atrás de mim, tem uma rede que vem atrás dela, e eu acredito que teve muito apoio em tudo isso, assim. Bom, pelo menos do meu lado, não teve esse rolê de, não sei se vai dar certo, entendeu?
Tá.
Não teve.
Porque quando eu falava de sair da faculdade e montar um consultório, gente, eu escutei de ser louca pra baixo.
É.
De todo mundo, sabe? E eu sou louca mesmo, porque eu tô ali na perrengue até hoje. Vou voltar depois de 6 meses, sei lá se meus pacientes vêm, né? E aí, é muita loucura você pensar que a pessoa, ninguém me conhece como psicóloga nessa cidade. Eu acabei de pegar um CRT, e aí, como é que fica? Sabe, não faz isso não, arruma um trampo, sabe, tem um fixo, faz meio período ali e tal. Por sorte, eu tinha um trabalho que eu ainda exerço ali na família do meu marido, e pra conciliar as duas coisas. né? E aí isso pode dar certo, isso pôde dar certo, né? Mas era muito assim, não, isso não vai dar certo, pelo amor de Deus, psicólogo clínico passa fome, é, passa mesmo.
Ah, tô aqui pra comprovar.
É por amor.
Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente tá falando do seu consultório, a gente tá falando da Lara e tem gente quieta aqui, né?
Tem!
Gente, eu tô pegando meu
gancho. Eu acho que é a vibe.
Não, sabe o que é? É que eu fui muito Faustão nos últimos
anos. Não, mas tem uma empreendedora.
E não, eu não escutei nome ainda.
Não, pois
não, eu tenho um empreendimento, tipo, eu tenho, na verdade, dois, que a confecção é um, né? Da estamparia. Mas o meu empreendimento maior, que é a Claraboia, inclusive eu ia falar sobre isso agora, que é o seguinte, o maior problema que eu sinto na minha vida com a Claraboia, é minha empresa, eu faço camisetas, na verdade eu espalho arte em forma de camisetas, meu maior problema da vida, não sei se vocês enfrentam isso, mentira, eu sei que vocês enfrentam, mas é que as pessoas que estão nos ouvindo não sabem. Mas eu sou de humanas, não é mesmo?
É o que a Lara tá falando, é um empreendedor todo intuitivo.
É, só que eu acho, na verdade, eu tenho mais facilidade do que vocês duas pra isso. Em lidar com planilha, com financeiro e tudo mais.
Larissa é a rainha.
Eu mandei uma planilha maravilhosa pra Lara.
Você acha que eu não mandei, né, velho? Larissa me fala em quantas vezes meu cliente pode dividir. Sério.
Eu mandei uma planilha maravilhosa pra Lara. A planilha me ajuda muito, mas não é ainda. Eu sinto essa dificuldade de lidar com esse financeiro, com esse planejamento, com essa escala.
Total,
e eu acho que isso é uma base de empreender.
Talvez seja isso que eu passo fome, né?
Mas não, você tem um problema muito maior que eu, que tipo assim, ó, eu quero empreender. Eu quero empreender, não. Eu empreendo. Mas, tipo, você tem uma dificuldade muito maior que eu. Lara também tem. De tipo assim, pra onde vai meu dinheiro? Eu vou escalar isso aqui como?
Eu não sei.
Eu tenho uma dificuldade enorme com isso. Tipo, eu não posso simplesmente. Depende de mim.
Uhum.
Eu não vou ter previdência privada, social.
Isso.
Eu não vou ter. Depende tudo de mim. Eu quero viajar, neguinho. Sou eu.
Eu quero tirar 6 meses de licença maternidade.
Sou eu, entendeu? Então, tipo assim. Tudo isso tem que ser escalado financeiramente. Você tem que fazer amizade com o número. É uma coisa assim, ó, você tem que fazer o chato pro lindo ficar de pé.
Sim.
Então, você tem que aprender aquilo. E como é isso pra vocês? Vocês fazem? Não fazem? Acha lindo, mas não faz?
É tudo na intuição.
Assim, eu nunca tive tanto problema assim com grana, porque eu não sou uma pessoa consumista. Então, assim... Se for pra não pedir um iFood, eu não peço. Se for pra não comprar uma roupa, ok. Eu vou ficar anos com as mesmas roupas. Eu não sofro com isso.
Também sofro
muito. Ah, tô vendo ali uma camiseta que eu gosto, mas neste momento vai me apertar. Não tem problema. Fico sem ela, não fico com isso na cabeça. Então, eu acho que eu não tive tanta dificuldade por causa disso.
Mas e pro negócio?
Então, aí o que que acontece?
Se tiver que trocar equipamento.
No começo... E eu gostaria de falar que eu, inclusive, estou no começo. Zoeira, não, mas assim, no começo do começo, era um rolê onde eu trabalhava pra pagar material. Literalmente, assim, porque tem como você ter alternativa mais barata, mas é um desrespeito. Então, eu trabalhava pra pagar material. Depois que a Luna nasceu... Foi um rolê complicado, porque aí na volta do estúdio eu tava tatuando, meu marido chegava com ela pra mamar, aí ela mamava, eu tinha que trocar e eu dividia a sala. Então era uma coisa que tava me incomodando de uma maneira muito profunda. Quando eu saí disso e fui trabalhar sozinha, eu senti muito medo, porque eu pensei, bom, eu não tô num estúdio, como que eu vou fazer pras pessoas... terem conhecimento, que eu trabalho, que eu faço isso, etc. O que que eu vou fazer? E eu achei que eu tava ferrada, porque eu tinha um bebê, eu tinha um recém-nascido. Só que eu gosto muito também de mentalizar as coisas. E aí foi dando certo. Foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. A partir do momento que eu tinha dinheiro pra contabilizar, aí eu comecei a contabilizar. Então, por exemplo...
Porque você contabiliza certinho, sim, na mão, mas você contabiliza certinho.
Exato, de estúdio hoje.
Sério?
Mão. Ela zona, faz na mão.
Eu não... eu tenho um livro caixa. Então, nesse livro caixa eu
Deixa
tenho...
Deixa eu anotar aqui o
Nesse livro caixa eu tenho entrada, saída, salário da Larissa, tudo.
Ela anotou tudo.
Pra não me embolar, eu faço meus gastos de material num único cartão de crédito. Então, eu, mesmo que eu tenha dinheiro, eu vou passar no cartão de crédito, porque ali eu sei o que eu investi em material. Seja de agulha, de tinta, de descartável, de qualquer coisa, de alguma coisa que tem pro estúdio e tudo mais. Então, assim eu consigo me organizar muito bem.
Você acha o seu método, né?
Sim, sim, assim eu consigo me organizar muito bem. Muito bem, que eu digo, não é de uma maneira empresarial, não, queridas. Muito bem é assim, às vezes eu vejo... Aí eu esqueço de olhar o estoque de agulha e aí eu vejo que, pô, tá acabando aquilo, eu tinha que ter comprado. Então, onde eu meio que me perco, às vezes, não me perco, porque logo eu já me encontro. Mas é mais nisso, são nos prazos, nessa questão de garantia de estoque. Agora, de grana, depois que eu comecei a notar, as coisas aconteceram. Assim, eu sei quanto eu gastei com o estúdio... Eu sei quanto eu gastei de qualquer coisa que eu preciso pra tá lá, mas eu consigo me organizar assim. Isso veio muito de uma insistência do Luiz também. Porque, por exemplo, a gente tem uma planilha de casa e ali tem tudo, assim, tudo, tudo,
igual
tudo,
em
tudo,
casa.
Tudo, tudo, tudo. Todos os gastos, não. Tipo assim, até os supérfluos. Ah, pedi um iFood, tá lá na planilha. Tudo. E aí, nessa planilha, a gente também coloca as informações de estúdio, sabe? Então, uhum. Fica tipo, no estúdio eu tenho meu controle e em casa a gente tem um controle geral de onde, pra onde tá indo todo o dinheiro que tá entrando, entendeu? Porque senão você se perde, senão você... Sei lá, você tem R$500 na carteira, você acha que você tá rica?
Essa sou eu.
É, aí você olha aqueles R$500, você fala, nossa, eu vou
pro, eu ligo pra Larissa na hora e falo, vamos pro Bar Bebê.
É na hora, não
pagando. Mas você sabe onde estão seus R$500, eu nem sei onde fica os meus.
No caso da Estela é mais, é menos difícil de organizar, porque é um fixo, você sabe, tipo assim, ó, vai entrar R$3 no meu mês, vai entrar R$3 no meu mês.
Tem mês que não.
Agora, se você é empreendedora... Igual a Lara, ela pode ganhar R$3 nesse mês e R$0 no mês que vem.
É, eu
então,
tenho, no meu
precisa
caso é assim.
Ser organizado.
Posso ser. Inclusive, assim, por exemplo, esse mês.
Que foi meio
todo
merda.
Todo mundo ficou doente, não tem como trabalhar doente. Bom, quem tá ouvindo vai falar, tem como sim, só
vai trabalhar, quem quer consegue.
Quem quer dar um jeito. Não tem, galera, eu faço
tem hora
tatuagem.
Que não tem, gente.
Se eu tiver... tremendo, se eu não estiver conseguindo comer,
o ombro doendo,
se eu estiver vomitando, se minha mão estiver assim, ó, caindo, eu não posso atender, não é nem que eu não quero atender.
Tava fazendo uma tatuagem e sai um espirro.
É,
vai vir um risco aqui no ombro. Ai, calma aí,
faz uma tatuagem e ganha uma gripe, é tipo assim. O desfecho desse rolê é o seguinte, tem as anotações, então eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Por exemplo, Larissa... Esse mês até tal dia,
uhum.
Sabe? Assim, esse rolê de você ir remanejando quando você viveu um mês que você trabalhou menos por conta desses problemas. Se você tem essa anotação, você passa menos aperto.
É, você dá um norte para suas coisas.
Você passa menos aperto. E assim, quando era só eu, não tinha, assim, tanta preocupação. Também não tinha entrada direito, não tinha esse rolê. Só que agora você tem que estar sempre fazendo essas questões, assim, de bom,
tem
que pagar isso, tem Luna. A partir do momento que você começa a empreender, porque você quer estar naquela função ali, não pode dar merda. Se você anota, é realmente melhor. E olha que eu sou assim, ó... desorganizada.
Não, mas já é uma organização que funciona pra você.
Sim.
Sabe por quê? Porque eu acho que tem muito aquela coisa assim, ó, por exemplo, você vai entrar no Sebrae. Aí o Sebrae vai falar pra você montar 355 planilhas.
Já
e você
embora.
Fica muito perdida. No planejamento. Você não faz. Tem uma hora que tem que fazer.
Tem uma hora que tem que fazer.
Igual você tá falando. Ai, eu tenho um planejamento que não é muito organizado. Mas funciona e você fez acontecer.
Sim.
O que, que vocês perceberam de mudanças depois que saíram do CLT?
Sei lá.
Você vive mais tempo,
né? É, mas você tem a sua hora. E aí, no início, não é uma sensação assim...
O que eu vou fazer?
Eu podia estar de boa agora? Nossa.
10 horas na manhã? É. O que eu tô fazendo aqui 10 horas da manhã?
Vou começar a trabalhar às 10? Que é isso? Será que isso é normal? Mas isso é porque a gente nunca foi educado pra empreender. Então é muito complicado pra mim, por exemplo, numa escola ter ensino religioso e não ter uma matéria de economia ou de financeira.
Educação financeira.
Educação financeira pessoal.
Não, é só isso que eu queria entender.
Concordo. Enfim, isso aí já complica muito a situação. Então eu acho que essa minha sensação de, nossa, era pra eu estar fazendo isso, é porque a gente veio também de uma meritocracia de esforço muito grande. Não tô falando que empreender não gera esforço.
Não,
porque
é
a
muito
gente,
esforço.
Como diz a minha amiga Laura, rala a cara
no asfalto. Exatamente.
Então,
é
assim,
a gente faz todo dia.
É foda. Mas ao mesmo tempo que é foda, ele te dá uma liberdade. E ao mesmo tempo que ele te dá uma liberdade, ele te dá uma consequência. Você tem a liberdade, mas você ganha a partir do que você produz.
Faz,
então é agora que você precisa aprender a lidar com a sua liberdade.
A jornada de trabalho é menor do que se eu tivesse CLT.
Uhum.
Entendeu? É menor.
Não, mas isso aí depende do ponto de vista.
Não, em horas.
O esforço era maior ou menor.
Miga, mas é aí que tá. Por exemplo, se eu for contar quantas horas eu tenho de cliente marcado na agenda, poxa, eu trabalho menos do que uma pessoa...
CLT.
Exato. Agora, se eu for contar
total.
O tempo que eu gasto pensando naquilo e me
estudando,
planejando
pronto,
pra aquilo, entendeu? Isso é tempo pra caralho, é muito mais tempo do que quem tem que chegar lá uma hora, às vezes ir embora às 8.
Na hora que eu deito na cama, quando eu tô trabalhando, eu penso o seguinte assim, ó, qual o horário de amanhã, o que, que eu tenho que separar pra amanhã, eu tô estudando porque eu tenho um caso super difícil, isso, né, tipo, na hora que eu falo o valor da minha sessão, por exemplo, chega um paciente, eu falo, olha, a minha sessão é tanto, ela pega e fala, tipo, sério, por uma hora, por 50 minutos? E todos os momentos em que eu tô ali, eu tô em 50 minutos com ele ali, mas na hora que ele vai embora, eu tenho todo um prontuário pra preencher, eu tenho toda uma teoria pra colocar atrás, eu tenho todo um caso pra supervisão que eu faço.
Laura,
né? Então, é um negócio muito zoado. Você
viaja pra outro país buscando informação.
Eu faço
sobre
congresso
psicologia.
Fora do país.
Entendeu? Você estuda, você busca participar, você busca estar inteirado. Então, o valor, não vou falar de preço, o valor que você colocou no
meu
seu trabalho
é
o que você acha justo.
Não, e na verdade,
e
o que
eu acho.
O que eu acho justo não é o que eu...
É o seu valor de capacitação. Você se capacitou para aquilo naquele valor. Tipo, naquele valor de serviço que você oferece.
Exatamente.
É um investimento. Olha, você quer me contratar como psicóloga? Você está investindo em você tantos reais por sessão.
É.
E eu trabalho muito em você.
Sim.
Do mesmo modo que eu acho que você trabalha. A gente que trabalha diretamente com pessoas e não é vendas, como é o caso da Lari, né? A gente realmente olha para aquela pessoa, para aquela singularidade.
Uhum.
Então, é um negócio muito bizarro você estar com alguém ali. É uma responsabilidade muito grande.
Exatamente.
Né? Não que as vendas não sejam, tá?
Não. É, de qualquer forma, venda todo mundo faz. Venda é uma coisa que todo mundo faz. Você está se vendendo.
Lógico.
Então, venda todo mundo faz.
Exatamente.
Mas eu entendo. Você ter um contato pessoal
direto,
é complexo. Você está se doando ali para aquela pessoa. Então, é complexo.
Eu quero finalizar, mas eu preciso de duas coisas pra finalizar, não é
não,
só.
Ah, estava
tudo
bem, coração. Sério.
Vai, vamos lá. Eu preciso de duas coisas.
Amiga,
lembra
que você botou
a primeira coisa eu esqueci. A segunda... Ah, lembrei. Eu preciso de duas coisas pra finalizar. Primeiro eu queria que a gente falasse uma palavra, hein, gente? Vamos segurar, porque
Marília,
a gente tá
Gabriela,
finalizando.
Ela vai fazer com a gente.
Bom, não, porque a gente tá finalizando. É uma dificuldade de empreender.
Valorização.
Pronto. Pode finalizar? Vai. Tem alguma outra?
Eu concordo pra caralho. Uma dificuldade de empreender. Grana.
Nossa.
Grana.
Demais. Pra mim, a maior dificuldade de empreender, de começar, é essa questão de falar do meu trabalho e que sou boa nisso.
Não era uma palavra?
Serbones.
Boa! Não, nisso! Tá, minha palavra é nisso!
Ela estipula a regra e ela dá um ponto.
Eu não consigo, eu não sei seguir regra, gente.
Tá parecendo o Bolsonaro.
Não me compara.
Agora, a segunda coisa pra finalizar. Estela, como você é a única CLT do rolê, se fosse pra você empreender em algo, em que é que você ia empreender?
Colocar um sonho em prática e ganhar dinheiro com isso. Eu queria ser correspondente de guerra. Eu queria ser fotógrafa em zona de conflito.
Se você tivesse grana, você ia lá tirar foto?
Eu ia de graça.
Se você tivesse grana pra se bancar, você ia de graça.
Eu ia de graça. Se eu tivesse grana, eu tivesse na Mega amanhã, eu embarcava no avião, sei lá.
Ia.
Ah, zona Síria?
Pra Bósnia.
Amiga, Bósnia já não é mais. Tá nos anos 90 ainda.
É, então, eu acabei de lembrar do filme que eu assisti. É, sei lá, eu iria pro Oriente Médio e eu iria fazer isso.
Mano, vocês estão entendendo como a gente pensa, sonha diferente e como você não deve diminuir o que você tá pensando aí, ó, dentro da sua caixolinha aí, escutando esse podcast, tá lá batendo um
pensamento.
Tá
vendo? Você tem um sonho. Vai lá, porque a Estela quer ir pro Oriente Médio, ser correspondente de guerra, tá entendendo?
Por que você não pode sonhar seu sonho se a minha amiga quer ser correspondente de guerra?
É, justamente.
Poxa.
Se eu ganhar na Mega, eu te patrocino.
Ai, também. Obrigada, eu gente. Uma passagem de ida só, tá. Não precisa nem ser de volta.
Não, eu te mantenho lá.
A gente encontra no meio do caminho.
Isso.
Tá? Vou te visitar no meio do caminho.
É isso.
Na Turquia, na Turquia, talvez.
Na Turquia eu vou, pra gente andar de balão.
Lara. Deixa as suas redes sociais.
Ai, peraí, deixa eu antes desse momento redes sociais, eu queria. Ai, não, eu queria falar que depois a gente encerra.
A Laura tem uma criança pra criar.
Eu queria falar.
Eu tenho uma também.
Eu queria falar que esse momento aqui, ó, essa gravação deste episódio, deste podcast, Lara, Lari, Laura.
Ela, no último episódio que a gente gravou, ela chamou eu e Larissa de Lara o tempo.
Ai, ela queria você.
Me chamou de Lara.
Esse trio, Lara, Lara, Laura, é muito bacana e eu esperei demais por esse episódio, essa gravação.
Ah,
então, tô feliz, tô assim. Tô feliz, porque é muito bacana. A Lara, gente, pra quem não sabe, é nossa best há anos, né? Desde o comecinho que eu tô aqui em Franca.
Talvez ela seja o elo, né?
Talvez não, pra mim ela é o... No meu caso, pra vocês, a Lara é o elo, né? Então, é muito bacana ter você aqui, viu, amiga? Muito bacana.
É muito bom, eu tô muito feliz
com
você.
Eu acho assim,
aqui.
Quando eu comecei a tatuar, eu não queria ter começado aquele dia, porque eu não me achava capaz. E vocês acharam, e aí eu comecei, deu certo.
Aí a gente tá aqui olhando as tatuas do dia.
Do dia que a gente achou que você era
capaz. Eu queria dizer que a primeira tatuagem sua é em mim.
Acho que é o terceiro podcast que ela falou.
Eu queria dizer que eu tenho uma pinta, um girl power e uma loba.
Eu tenho várias tatuagens da
Lara. Eu tenho pelo menos quatro.
E é só o começo.
Isso, já tô pensando na próxima.
Esses marginal à parte, eu acho que quando eu comecei no meu sonho, vocês estavam juntas e ficaram por todo o tempo e deram todo o apoio, toda a moral. E acreditando, às vezes, numas horas que a gente não fala, mas que a gente não tá acreditando. Que não é o tempo inteiro, eu acho que vai dar certo. Não, tem hora que você fala, porra, mano, me ajuda. E aí é isso. Vem alguém e te dá um up, vem a outra e te fala uma coisa boa. E essas coisas vão alimentando, então... Do mesmo jeito que eu comecei, que foi bom e que eu tive muito apoio de vocês, eu desejo que esse podcast assim, vá para muitos ouvidos por aí e que as pessoas reflitam e que vocês continuem problematizando as coisas, que é isso que faz a galera pensar e ver a vida de uma maneira diferente do que tá vendo até agora. Então, assim... Daqui 3 anos, vamos gravar
um podcast. Todas famosas. Lara, divulga esse podcast, porque a engajada aqui é você.
Você tem os seguidores.
Não é? Daqui a pouco ela tem o Arrasta Aí pra escutar esse podcast.
A gente tá
gente,
falando
campanha,
sobre isso há meses.
Campanha. Todo mundo seguir na Lara, @laratatuadora.
@laratatuadora.
Pra ela conseguir Arrasta Aí.
É. Exato.
Tá quase. A gente tá quase. Faz meses, hein,
meu sonho de princesa.
Mentira, mas é mentira, só que verdade.
Mentira, só que sim.
Porém depende.
Sim, é...
Mentira, porém depende.
Segue @laratatuadora pra gente poder arrastar para sempre.
Isso.
Falta pouco,
é
gente.
É isso, @laratatuadora. Não necessariamente segue, mas, pô, entra lá, vê o que eu faço, vê se você gosta. Se você que tá ouvindo achou legal, aí você me segue, dá essa moral.
Marca uma tatu.
Vamos juntas. É isso.
É nóis.
Fechou? Temos o episódio?
Temos o episódio. Até terça que vem.
Beijo.
Beijo.